Jesus voltará. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um dos que me ouvem agora. Eu venho em nome do Senhor Jesus. Sou o missionário Ricardo do Vale e este é mais um programa Jesus Voltará. O tema de hoje é um tema muito importante para a nossa vida. É a respeito da família. Muitas vezes o cristão fica aflito, ansioso, por ver a sua família distante do caminho da verdade, Jesus Cristo. E por vezes as dificuldades são tremendas para fazer com que uma família se volte para o caminho do Senhor Jesus. Este programa, então, trará, por meio da palavra de Deus, o entendimento a respeito de muitas questões que se apresentam diante de nossa vida a respeito da família. Este programa é um oferecimento de Evangelon, o portal das boas novas na internet. Acesse www.evangelon.org. www.evangelon.org. Então vamos diretamente receber uma palavra que deve ser guardada em nossos corações, em uma palavra que deve ser invocada. Em cada momento em que nós nos deparamos com as dificuldades em que passam os nossos familiares, as nossas pessoas e entes tão queridos. E esta palavra está escrita no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Eu convido a todos que me ouvem agora que meditem, abram seus corações para receber todas as palavras que serão ditas hoje, porque estas palavras nos ajudam e muito para que nós nos posicionemos diante de Deus, tomando posse da bênção em que nossa família poderá ser salva por Jesus Cristo. Então esta palavra diz o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Meu irmão, esta palavra, ela deve ser guardada e invocada por nós em todos esses momentos de dificuldades familiares. Porque por esta palavra está garantido que se nós verdadeiramente crermos no Senhor Jesus, não somente seremos salvos, que já é uma bênção tremenda, mas também nossa casa, nossa família será salva. E nós devemos muitas vezes recorrer a esta palavra para reivindicarmos esta bênção de obtermos a glória de Deus em nossa família, de termos cada um de nossos entes queridos salvos por Jesus Cristo. Então, no programa de hoje, eu convido a todos, mesmo aqueles que estão no trânsito, mesmo aqueles que estão em seus trabalhos, que não podem abrir as suas Bíblias agora, mas eu convido a todos que abram os seus corações para tudo que será dito. E você que pode pelo menos anotar as palavras, as referências que serão ditas, anote. Chegando em sua casa, medite a respeito de todas elas. Leve estas palavras aos seus entes queridos com muita sabedoria e muita paciência, mas leve a todos eles. E hoje, por esse programa, nós receberemos palavras que nos ajudarão a entender e saber como interceder pela nossa família. Saber também quem é o responsável por apresentar uma família aos pés de Cristo. Você se sente responsável, meu irmão? Minha irmã que me ouve. Nós hoje, por meio desta palavra que nós receberemos, teremos não somente um chamado, mas uma convicção de quem é responsável por levar uma família aos pés de Cristo. O que fazer também nós entenderemos quando alguns não quiserem ouvir falar de Jesus, não quiserem saber. Tristemente, nós enfrentamos muitas vezes isso em nossas vidas. E mais triste é quando isto acontece dentro de nossa própria família. Porque nós que estamos no caminho de Jesus, nós que passamos por essa porta, que é Jesus que leva a salvação, nós já temos o conhecimento. E por meio desse conhecimento, nós sabemos a importância que há em que uma pessoa ouça e creia no Senhor Jesus. Porque está escrito, e foi o Senhor Jesus quem disse: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. E por meio deste programa também nós receberemos uma palavra que nos deixa convictos de qual é o tipo de família que o Senhor Jesus recebe, que o Senhor Jesus abençoa. Então eu convido a todos agora que abram as suas Bíblias na palavra principal que conduz o nosso programa de hoje sobre a família. E está escrita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Atos dos Apóstolos 10, versículo 1. Enquanto isso, eu vou novamente lembrando a palavra inicial de nosso programa, dizendo: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Isso está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias a nossa palavra de hoje, que está escrita em Atos 10, versículo 1, eu lembro que esta palavra a respeito da crença no Senhor Jesus Cristo foi proferida por Paulo ao carcereiro que os mantinha presos, tanto a ele como a Silas, que no meio de um terremoto observou que todas as cadeias que prendiam os presos, os quais ele era responsável, tinham se aberto. E ele, observando, notando a situação que se encontrava, percebeu que estava num caminho sem saída, porque uma vez que aqueles presos todos fugissem, ele mesmo seria condenado. E ele entrou em desespero. E muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs que me ouvem, nós passamos por um terremoto em nossas vidas e levantamos a cabeça e vemos a real situação que nós nos encontramos. E assim foi com aquele carcereiro. E ele, em desespero, tomou da espada e ia suicidar-se. Ia tirar a sua própria vida. Então, Paulo, notando o que aquele homem ia fazer, Paulo, que não tinha fugido, nem Silas, nem os demais presos que se encontravam dentro do cárcere ainda, apesar de terem suas cadeias abertas, Paulo disse àquele homem: não faças isso. E eu lhe digo hoje, meu irmão, abra o seu coração para receber a palavra do Senhor em sua vida. Jesus pode tirar você dessa situação que você se encontra, seja ela a pior possível no seu entendimento, seja ela uma situação que se apresenta diante de ti como uma situação que não tem jeito. Jesus poderá lhe dar jeito. E foi desta maneira que Paulo repreendeu aquele homem dizendo: não faças isto para contigo, não tires a tua própria vida, estamos aqui, nós não fugimos. E aquele homem, virando para Paulo, disse: irmão, o que eu posso fazer para salvar-me? E assim Paulo disse àquele homem: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E glória a Deus por isso, irmãos. Vamos então começar o nosso estudo de hoje a respeito da família, tomando como base o que se passou na família de um centurião romano por nome Cornélio. Isto está escrito então no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1, dizendo assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, como toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Irmãos, a primeira ressalva que faço aí era que este homem era um homem justo, que estava à frente de sua família. Seu nome era Cornélio, um centurião romano, ou seja, um oficial do exército romano. E este homem, por nome Cornélio, não se impressionem com esse nome, porque muitas palavras bíblicas são utilizadas pelo inimigo no mundo para torná-las palavras com sentido pejorativo, sentido de coisas que não são, sentidos até muitas vezes tornados ridículos. Mas na verdade este homem, por nome Cornélio, era um homem justo. E este homem era um homem piedoso e temente a Deus. E este homem não só tinha esse comportamento, como assim ele ensinou a sua família. E a palavra de Deus diz que não somente ele era piedoso e temente a Deus, como a sua casa, como seus entes mais próximos eram piedosos e tementes a Deus, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, neste versículo já temos mensagens do Espírito Santo a nós, que poderíamos ficar aqui falando por muitos programas, mas tentaremos fazer de forma breve uma lembrança a todos esses importantes aspectos. Então, ele era um homem que temia a Deus. E dessa maneira ele ensinou a sua casa, ensinou a todos aqueles que compunham a sua casa. E eles também assim o faziam. E ele era um homem piedoso, tinha um coração piedoso, o qual fazia muitas esmolas ao povo. Então, meu irmão, minha irmã, você muitas vezes pode ter oportunidades de fazer uma caridade a alguém. Faça. Eu lhe digo, eu lhe aconselho que faça, não deixe passar. Não ouça aquela voz que possa estar lhe dizendo: mas você não tem condições de fazer isso. Você mesmo está passando por dificuldades. Mas isto não é uma verdade plena, já que nós sabemos muitas vezes que podemos fazer uma caridade, levar uma palavra a alguém, levar uma pequena coisa que seja para suprir a necessidade de alguém. E tenha certeza que qualquer que seja o ato de caridade, meu irmão, minha irmã, que você esteja fazendo, que nem só um deles passou desapercebido a Deus. Não, todos eles estão guardados em memória. Certa vez, Muitas eram as pessoas que estavam fazendo ofertas na arca do tesouro, ofertas a Deus. E muitos deitavam muito lá, colocavam muito do que tinham. E uma senhora colocou apenas 2 moedinhas naquela arca. E lá estava Jesus. E Jesus, conhecendo a situação de vida daquela mulher, Jesus conhecendo verdadeiramente a dificuldade que passava aquela mulher e que tudo que ela tinha deitado naquela arca, disse: irmãos, de todos que deitaram ofertas, esta mulher deitou mais, porque ela deitou todo o sustento que tinha, que eram essas 2 moedas. Então não importa, materialmente falando, o que você vai fazer. Importa, meu irmão, que você faça com caridade. Paulo nos ensinou, por meio do Espírito Santo, que não adianta, ainda que você deitasse todo o teu dinheiro, todas as suas riquezas, tudo que você tem para sustento dos pobres, se não fosse feito com caridade, nada seria. E este homem, Cornélio, era um homem piedoso e caridoso. E outra coisa importante, ele de contínuo orava a Deus. Continuamente orava. E a Bíblia não diz aqui, mas certamente clamava pela sua família. Porque aquele que é uma pessoa piedosa, quanto mais para aqueles que são seus. E ele de contínuo assim orava e vivia continuamente orando a Deus. E diz no versículo 3 assim: este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Então o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. E eu te pergunto agora, meu irmão, e pergunto a você, minha irmã, que me ouve: você tem feito caridade? Você tem feito orações? Será que são essas atitudes que Deus tem tido por memória da sua vida? Orações e caridade e esmolas aos pobres. Pois este homem, que era um homem justo e teve a sua família abençoada, este homem assim procedia. E o versículo 5 diz assim: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então, num desses momentos de oração do centurião Cornélio, num desses momentos que ele devia estar clamando ao Senhor Deus, um anjo lhe apareceu. Ele deu uma direção. E o versículo 6 diz assim: este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Então, meu irmão, minha irmã, não somente piedoso, não somente temeroso a Deus, não somente de largas orações vivia este homem chamado Cornélio, mas também era um homem de fé. Porque teve aquela visão de um anjo que lhe falava, e da maneira que lhe foi determinado, segundo a direção de Deus para a vida dele, ele ordenou que os seus servos executassem. E nós devemos tomar como ensinamento todas essas atitudes de vida deste homem de Deus chamado Cornélio. Porque mais para frente veremos que todas essas atitudes que ele semeou levou a este homem à salvação. E não somente a dele, como a de sua família, de seus parentes, não somente aqueles parentes que estavam em sua casa, mas de como parentes que não viviam em sua casa, como também de seus amigos. E todos eles foram batizados e salvos, porque este homem, por nome Cornélio, tinha estas características: era piedoso, era um homem que temia a Deus, era um homem que operava a caridade, porque suas esmolas e suas largas orações foram levados à memória diante de Deus. Este é o grande mérito, galardão de Cornélio. E este deve ser o caminho, esta deve ser a direção de nós em nossas vidas. Porque por meio dessas tão grandiosas sementes plantadas em nossas vidas, poderemos fazer com que nossas orações cheguem a Deus e toda a nossa casa seja abençoada. Amém, irmãos? Vamos então agora, eu peço a todos que abram as suas Bíblias em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que diz assim: Cristo é a cabeça de todo o varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, meu irmão, o que quer dizer isto? Quer dizer que se um homem, um chefe de família, se este homem se converter, toda a família terá uma direção. Porque você já viu um corpo que possui uma cabeça sem juízo ter ou ser levado em direções corretas, em direções de luz? Não será. E a palavra de Deus está nos advertindo que a cabeça da mulher, e assim, consequentemente, da família, é o varão. E a cabeça do varão, ou seja, a justiça do varão, é Cristo. É Jesus Cristo, e a cabeça de Jesus Cristo é Deus. Então, meu irmão, minha irmã que me ouvem, assim como Cornélio era a cabeça de sua casa e ensinou aqueles que compunham a sua família, aqueles que estavam em sua casa, a serem piedosos, a serem tementes a Deus, assim devemos nós fazer com nossas famílias. Então, a senhora que me ouve agora, que está pensando consigo: mas o meu esposo, o meu marido ainda não é uma pessoa convertida, eu ainda estou neste caminho, nesta caminhada sozinha, pois eu lhe digo agora que é necessário que ele se volte para o caminho, para que toda a sua família seja guiada por um bom caminho. Porque a palavra de Deus diz: Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. É nesta ordem, meu irmão, minha irmã que me ouve, que a bênção acontece. Se posições estiverem invertidas, se valores estiverem torcidos, não existe uma porta aberta para que Deus entre em sua família e o abençoe. Então, minha irmã que me ouve, que está passando por essa dificuldade, entre diante de Deus em oração, pedindo a Deus que ilumine o seu esposo, pedindo a Deus que abra o entendimento do seu esposo, pedindo a Deus que o seu esposo se converta, se afaste dos maus caminhos, se arrependa de tudo que não agrada a Deus. E sendo assim, ele, a cabeça da família, diante de Deus, ele será guiado por Jesus, que será a sua cabeça, a cabeça do seu esposo. Sendo assim, a sua família terá uma porta aberta para que uma multidão de bênçãos possam estar chegando ao interior da sua família, da sua casa. E assim era Cornélio, o centurião romano. Ele era a cabeça de sua casa. Ele estava orando, jejuando. E nós receberemos a palavra de Deus que diz mais à frente que a sua família foi abençoada. Então eu peço a todos agora que abram também as suas Bíblias no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 50. Muitas vezes as pessoas estão até numa caminhada com Cristo, mas é necessário que cada uma dessas pessoas da sua casa, meu irmão, minha irmã que me ouvem agora, sejam batizadas. Novamente eu repito o que Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Daí a importância tremenda e daí a necessidade grandiosa em que nós tenhamos sempre preocupação para com as nossas queridas pessoas de nossa família, para que todos eles sejam abençoados e sejam batizados, para que eles possam ser salvos. E está escrito então, no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, versículo 50, e disse Jesus: importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Então, meu irmão, minha irmã que me ouvem, Jesus, que é Jesus, está dizendo a angústia que há em seu espírito até que venha um batismo, um certo batismo. E é tremendamente importante, meu irmão, minha irmã que me ouve, que todos nós tenhamos essa preocupação e estejamos verdadeiramente, assim como o Mestre Jesus, angustiados até que cada um de nossas famílias sejam batizados. E no versículo 51 está escrito assim: cuidai vós que vim trazer a paz à terra. Não vos digo, mas antes dissensão. Missionário, agora eu não entendi, pois eu lhe explicarei, meu irmão, minha irmã. Jesus está, por meio desta palavra, dizendo que antes de trazer a paz, ele veio trazer a separação. Porque, infelizmente, existem algumas pessoas que não ouvirão e não reconhecerão a Jesus como seu Salvador. E Jesus está dizendo que Ele é a paz. Mas Ele é a paz para aqueles que o aceitam. E infelizmente para aqueles que não o aceitarem, Ele apenas é a separação. E assim como no dia do juízo estarão separados os benditos, aqueles que foram chamados e escolhidos e que estão com seus nomes relacionados no livro da vida, existirão outros que estarão junto com os espíritos imundos. E para aqueles que estiverem à direita de Jesus Cristo, os quais será dito: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para estes haverá paz e não haverão mais aflições. Mas para aqueles outros que não ouviram ao Mestre Jesus, as suas palavras por meio de uma pregação de rádio, por meio de um irmão trazendo a palavra, por meio de um panfleto, ou o que quer que seja o meio que fez com que aquela palavra o alcançasse, para esta pessoa está reservado o fogo eterno. E a estes que estiverem à esquerda de Jesus será dito: ide malditos do meu Pai, ides para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, meu irmão, minha irmã, é por isto que devemos verdadeiramente estar preocupados, angustiados, para que todos da nossa família venham a receber o batismo. E muitas vezes nós percebemos em nosso meio em que vivemos, ou mesmo na nossa família, com muita tristeza, que algumas pessoas não aceitam a Jesus e não recebem a palavra. Muitas vezes dão as costas a nós. Mas isso está tudo predito, meu irmão, minha irmã. E Jesus está lhe dizendo agora, por meio do versículo 52, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Meu irmão, minha irmã, não fique você pensando que não haverá angústia, que não haverá dificuldades, porque o inimigo nem só uma alma ele quer perder. E ele sabe que verdadeiramente a palavra de Deus que você está levando é uma palavra de salvação, porque assim disse o Mestre Jesus, o Filho de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E este inimigo fará de tudo, meu irmão, minha irmã, para tirar essa pessoa do seu caminho. Ele fará de tudo e esticará as suas correntes que tem mantido aquela pessoa cativa por alguns poucos ou muitos anos. Esticará para que esta pessoa não alcance esta palavra da salvação. E este inimigo resistirá para que não perca esta pessoa. Mas nós devemos resistir ainda mais, porque está escrito em Tiago 4,7, está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós devemos resistir ainda mais, tendo paciência, sabedoria, não impondo nada, meu irmão, mas levando a verdadeira palavra da salvação com muito, muito carinho, muita paciência. E Jesus continua dizendo no versículo 53: o pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra. Então está predito, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me ouve: haverá dificuldades. As pessoas se dividirão. Muitos não aceitarão. Mas mantenha-se firmes, que Jesus lhe dará a vitória. Amém, irmão? Mantenha-se firme. Não se escandalize com isso. Muitas pessoas passam por esse dissabor, por essa tristeza, e esfriam na fé, mas não deixe que isso aconteça. Muitas pessoas dizem, mas depois que eu me converti, a paz na minha casa não existe mais, aquilo ali era uma paz falsa, meu irmão. A paz verdadeiramente virá quando todos na sua casa forem alcançados pela palavra da salvação, a palavra de Deus. Quando todos estiverem reunidos aos pés de Cristo, aí haverá paz, meu irmão. Mas se você passar por um momento em sua vida que a sua família está se dividindo por causa da palavra de Deus, não se escandalize e mantenha-se firme. Amém, irmão? E lute, e ore a Deus, e clame por cada um dos seus entes queridos para que eles sejam batizados. Voltemos então à palavra que está escrita no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que fala sobre a família de um homem chamado Cornélio, um centurião romano, que era um homem piedoso e temente a Deus. Vamos agora então para o versículo 19, que diz assim: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que três varões te buscam. Então vamos dar uma paradinha para que eu possa explicar. Pedro estava na presença de Deus. Estava tendo uma visão a respeito do preconceito que existia entre as nações que eram gentios, as nações que não eram povo de Israel, e o povo de Israel. E Deus estava lhe instruindo para que Pedro não tomasse como impuro aquilo que Deus havia purificado. Que Pedro não deixasse de lado aquilo que Deus tem por interesse. E neste momento, então, Pedro teve uma revelação do Espírito Santo. Uma revelação que dizia que três pessoas, três varões, três homens estavam buscando a Pedro. E no versículo 20, o Espírito Santo continua dizendo a Pedro: levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Ora, assim, nós veremos que Pedro, da maneira que escutou pelo Espírito Santo, ele executou. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã que me ouve, se nós dessemos ouvidos àquilo que Deus intenciona para a nossa vida, ainda que pareça absurdo o que está sendo direcionado, ainda que aos olhos do mundo pareça uma coisa sem nexo, nós devemos assim fazer, e assim fez Pedro. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa que estais aqui? Agora você veja, irmão, minha irmã, Pedro estava sendo procurado por três homens desconhecidos. Um deles era um soldado de um povo que mantinha a casa de Israel, que mantinham aqueles judeus sobre o seu domínio, sobre o seu império. Ora, Pedro poderia ter olhado pela janela e dito: não vou. Verdadeiramente lá existem três homens, mas um deles é até um soldado. Poxa, ele pode estar querendo me prender, ele pode estar querendo me perseguir, algo assim, mas como foi uma direção de Deus, Pedro assim fez e executou. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, quando nós não fazemos aquilo que Deus intenciona para nossas vidas, é que nós chegamos a um momento em que não temos uma vitória em nossas vidas. Mas Pedro assim fez. E no versículo 22 diz assim: e eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à tua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, estando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Então vamos dar uma paradinha aqui para recebermos essa palavra. Cornélio, então, foi um homem que estava orando a Deus e teve uma direção de Deus para a sua vida. E ele foi um homem sábio. Ele executou tudo aquilo que Deus tinha posto em seu coração por meio daquela visão do anjo que ele teve. E dessa forma ele chamou não somente os seus parentes, não somente a sua casa, mas também os amigos mais íntimos. E os preparou para que eles pudessem receber a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você agora que sentiu um chamado de Deus para fazer uma reunião em sua casa com os seus parentes, para levar-lhes em uma reunião de orações a palavra de Deus, os seus amigos, faça isso desta maneira, porque não é da sua mente que isto apareceu. O Espírito Santo é que colocou no seu coração. E se você, meu irmão, minha irmã, que me ouve, fizer segundo a instrução do Espírito Santo em sua vida, você será abençoado. Amém, irmão? Amém, irmã? E glória a Deus por isso. E Cornélio fez assim, reuniu toda a sua família, reuniu seus amigos íntimos, mais íntimos, para receber aquela instrução que vinha de um homem de Deus. E falando com ele, no versículo 27 está escrito: e falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Junte muitos em sua casa, em seu trabalho, todos que você puder, para ouvir a palavra de Deus. Sinta isso como um chamado na sua vida e faça, porque uma grande bênção está preparada para aqueles que seguem exatamente aquilo que o Espírito Santo conduz para as nossas vidas. E o versículo 28 diz: e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então, meu irmão, minha irmã, você sentiu um chamado de a uma família que está na perdição, está na feitiçaria, na idolatria? Vá até lá. Não ouça nenhuma outra voz que possa aparecer em sua vida dizendo: eles não vão lhe receber, ou eles não querem saber, ou eles não são de Deus. Não importa, ouça somente a voz que diz ao teu coração: ide, pregai o evangelho a toda criatura. E assim Pedro tinha recebido a direção de Deus, que Deus mostrou a ele que a nenhum homem chame comum ou imundo, ou seja, uma pessoa que não merece receber uma bênção, todos merecem. E no versículo 29 diz, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Então, meu irmão, minha irmã, você que recebeu um chamado em sua vida a se achegar àquele pessoal, aquela vizinhança, aquelas pessoas que estão num caminho de perdição, para levar-lhes o caminho da salvação, Jesus Cristo, faça dessa maneira. E faça sem contradizer. Porque está escrito, e assim diz o Espírito, que nós devemos fazer sem contradizer. Pergunto, pois, está continuando no versículo 29, por que razão mandaste-me chamar-me? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, a esta hora, orando em minha casa, a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um varão, com vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Então, meus irmãos, amigos que me ouvem, Cornélio estava, muito provavelmente, intercedendo, estava orando em jejum pela sua casa, pela sua vida. E aquelas orações entraram diante de Deus, porque vinham de um homem justo, piedoso. E estas orações entraram para a salvação da sua família. E no versículo 33 está escrito, e logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo a Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a declaração de Deus para as suas vidas. Muitas vezes, dúvidas se apresentam, mas não fiquem em dúvida, Deus quer a sua família, assim como quer que todas as famílias se voltem a Deus, porque está escrito que Deus não faz acepção de pessoas. Seja qual for o caminho em que sua família tomou, seja qual for a situação que ela está, mesmo que ela esteja desmantelada pela ação do inimigo, rogue a Deus, jejue, meu irmão, faça como Cornélio fez. Esse homem que teve vitória em sua vida, em sua família. Rogue por eles, entre na presença de Deus, peça a Deus em oração e em jejum pela sua família. E você será abençoado. E no versículo 35 diz assim, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Ou seja, aquela família que teme a Deus, aquela família que opera a justiça, ou qualquer pessoa que teme a Deus, ou qualquer pessoa que opera a justiça, essa é uma família ou esta é uma pessoa que tem uma entrada diante de Deus. Esta é uma pessoa que tem suas orações ouvidas. E podemos ver na continuação desta palavra que Pedro não usou de sabedoria humana para tentar convencê-los ou levar-lhes palavras rebuscadas ou de largos discursos, mas não, ele falou a verdade. Ele deu testemunho de Jesus Cristo. Ele disse que por meio de Jesus todos seriam julgados, vivos ou os mortos. E que Jesus tinha sido delegado por Deus, tinha sido posto segundo a vontade de Deus por juiz de todos. E ele fez assim uma pregação simples e curta. Mas nós podemos ver que no versículo 44 que diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Nós podemos receber então por meio dessa palavra que todos aqueles que tinham se ajuntado da família de Cornélio, todos aqueles que eram parentes seus ou seus amigos, e toda aquela multidão que estava ali reunida para ouvir as verdades que Pedro trouxe a respeito de Jesus Cristo e da salvação, que todos eles receberam o Espírito Santo. E assim como Cornélio, que foi um homem guiado por Deus, porque era temente a Deus, piedoso, caridoso, que orava e jejuava a Deus, devemos ser todos nós que queremos que nossa família receba o batismo do Espírito Santo e que seja uma família que caminhe à luz de Cristo Jesus. E no versículo 45 diz assim: e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, também sobre as gentes que não eram povo de Israel. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro no versículo 47: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Esta é a nossa palavra de hoje, irmãos. E assim como na família de Cornélio, as nossas famílias podem ser abençoadas e serem batizadas com o Espírito Santo e batizadas nas águas, para que assim se cumpra a palavra que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E para que seja cumprido também a determinação, o mandamento de Jesus que disse: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. E assim a nossa família pode andar no caminho de Jesus, abençoada por Deus e repleta da multidão de bênçãos que Deus tem preparado para todos nós. E é esta a intenção de um Deus que não faz acepção de pessoas, de um Deus que deseja receber as tuas orações e as tuas obras de caridade como memória. Este Deus quer que a sua família venha assentar-se aos pés de Cristo, que esta sua família venha receber tudo aquilo que você que me ouve agora pode estar querendo receber ou que já recebe em sua vida. Você que é convertido ou você que está recebendo a verdade da salvação, Jesus, você e a sua casa podem ser salvos. Basta apenas que tu sejas homem de Deus, cabeça de sua família, seja piedoso, seja temente a Deus, instrua a sua família para que tenha temor e piedade, para que tenha temor de Deus e opere caridosamente obras de piedade, e jejue pela sua família e ore como de contínuo, continuamente por eles, e assim Deus os abençoará. Amém, irmãos? Vamos então entrar agora em oração. E eu peço a todos aqueles que têm um pedido especial por alguém enfermo, que coloque um copo com água ou uma peça de roupa em sua frente. Coloquem as mãos sobre essa peça de roupa, esse copo com água, e oremos em nome de Jesus Cristo. E peçamos, roguemos a Deus, peçamos a Ele em oração, para que nos conduza em sabedoria, para que nós levemos esta palavra da salvação a todos os nossos familiares, nossos amigos, e que as cadeias que têm prendido as pessoas de nossa família, os nossos amigos, que elas sejam quebradas em nome de Jesus. Entremos em oração em nome de Jesus. Ó meu Deus e meu Pai, eu te apresento, Senhor, todas estas pessoas que nos ouvem agora. E apresento-lhe também, meu Pai amado, todas as suas famílias. E te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoe cada um destes, Pai, que nos ouvem agora. Envie-lhe, Pai, o Espírito Santo, o anjo do Senhor, Pai, que irá instruir a cada um deles o que eles devem fazer, assim como Cornélio foi instruído, Pai, para interceder, meu Deus, por cada um dos seus familiares, seus amigos. Ó, Pai, essas pessoas, Pai, que andam num caminho perigoso na família deste ouvinte, essas pessoas que andam desgarradas, Pai, eu rogo por cada um deles, meu Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, desça o teu fogo consumidor, Pai, rompa essas cadeias que têm prendido as pessoas de ouvirem esta palavra da salvação, a verdade por meio dos que me ouvem agora, Pai. Ó, meu Deus e meu Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, abra-lhes o entendimento, Pai, dê-lhes sabedoria, dê-lhes unção, Pai, para que resistam às tentações e todas as dificuldades colocadas em seus caminhos, dentro de suas famílias, pelo inimigo. Ó, meu Deus e meu Pai, eu te peço agora em nome de Jesus. Liberte cada um desses familiares, Pai. Instrua-o com o teu Santo Espírito, para que andem em todo bom caminho, Pai. E eu te peço, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoe esse copo com água, Pai. Coloca o teu poder em nome de Jesus Cristo, eu te peço. Abençoe essa peça de roupa, Pai. E que em nome de Jesus Cristo, todo espírito imundo, Pai, todo espírito que vem da parte do inimigo, meu Deus, todo espírito que veio trazer a doença e toda a enfermidade, Pai, toda doença bata em retirada em nome de Jesus. Segundo a unção, Pai, que tu derramarás sobre este copo com água e sobre esta peça de roupa. Ó, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor hoje, por meio dessa palavra, levou, meu Deus, a importância do batismo à vida de cada uma dessas pessoas e dessas famílias que nos ouvem. Ó, meu Deus e meu Pai, eu rogo por cada um deles, Pai. E que eles venham a receber o Espírito Santo e venham a receber o batismo das águas em nome de Jesus. Ó, meu Deus e meu Pai, eu te peço poder e autoridade agora, porque vou repreender, Pai, todo espírito imundo, todo espírito que veio para roubar, matar e destruir, que tem entrado na família dessas pessoas, Pai, que tem tentado semear a discórdia, o adultério, Pai, a doença, a dificuldade, o desentendimento na família dessas pessoas que nos ouvem. Ó, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor Deus. E te peço agora, Pai, dai-me permissão. Eu levanto a minha voz contra todo o espírito imundo que veio a estas famílias que me ouvem para roubar, matar e destruir. Diabo, em nome de Jesus, eu te repreendo agora e te ordeno, pega tudo o que é seu e bate em retirada em nome de Jesus Cristo. Leva a tua doença, leva essa semente de discórdia que você trouxe, leva esse desentendimento embora em nome de Jesus, leva esta oportunidade de adultério embora em nome de Jesus, leva tudo que é mal e vem da sua parte, você vai levar embora agora em nome de Jesus. E eu te ordeno para que nunca mais volte a estas famílias, em nome do Senhor Jesus. Ó, meu Deus, meu santo e poderoso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, nós bendizemos o teu santo nome e te damos toda a honra e toda a glória, Pai, por meio do teu Filho Jesus, porque está escrito que nós damos esta glória, Pai, a Jesus, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ó, meu Deus, que assim seja feita, Pai, a Tua vontade, que não faz acepção de pessoas, Pai, que cada um desses que nos ouviram agora seja abençoado, seja salvo, e sua casa assim também o seja, Pai. E isto para a Tua glória, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, este foi mais um programa Jesus Voltará. E eu convido a todos que estejam neste mesmo horário, nesta mesma frequência, sintonizados para que nós possamos nos reencontrar com a palavra da salvação, que é a palavra que vem por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tomemos posse, então, de todas as bênçãos que, por multidão e pela vontade de Deus, estão preparadas a todos nós. Até breve, em nome do Senhor Jesus.